palavra a senhora deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Não podemos esperar que o relatório da Provedoria de Justiça nos mostre outra coisa que não os problemas da administração pública que é preciso resolver. Retirar daí lações maiores sobre os serviços públicos seria inútil, porque é suposto este relatório ser um olhar precisamente sobre os problemas e ajudar-nos a ter foco sobre aquilo que é preciso melhorar. Posto isto, a reiterada menção a determinadas áreas é muito preocupante. O facto da morosidade na administração pública, da falta de articulação entre serviços públicos e da comunicação com os cidadãos serem três preocupações reiteradamente mencionadas, diz-nos que é preciso mais e melhor administração pública, é preciso mais e melhor serviços públicos, no fundo é preciso mais Estado, porque é mais Estado que pode permitir garantir um efetivo acesso a direitos. Sete questões breves que gostaríamos de mencionar, sobre as quais achamos que é preciso ter atenção àquilo que é dito pela Provedora de Justiça. Número 1, a segurança social. Está identificado como uma das áreas onde a modernização não chegou. Os atrasos, as dificuldades no acesso aos serviços da segurança social são um obstáculo efetivo a direitos sociais básicos e, muitas vezes, à proteção social. No caso do Centro Nacional de Pensões, que é um dos serviços identificados, pode levar a atrasos muito significativos na atribuição ou no recálculo de pensões. Número 2, violência doméstica. E, em particular, é apontada a relação entre o IRU, que deveria disponibilizar fogos para arrendamento a baixo custo, e as entidades que lidam com as vítimas de violência doméstica, com o Estatuto de Violência Doméstica, que faz com que estas vítimas não tenham muitas vezes acesso a estas casas como o protocolo prevê. Número 3, o serviço a estrangeiros. As demoras na aceitação de manifestações de interesse, também os processos de nacionalidade em que o prazo médio para a análise global dos pedidos é em regra superior a 2 anos. Número 5, habitação social, e sobre isto não tenho que repetir a situação que todas e todos conhecemos e que o relatório nos dá conta. Número 6, as demoras nos atestados multiusos, também é uma matéria que foi muito aqui tratada na Assembleia e que a Provedora de Justiça vem reiterar como um dos grandes problemas. Número 7, e termino com isto, uma das razões pelas quais Portugal continua a figurar nos rankings de direitos humanos e não pelas melhores razões, a questão das faltas de condições dos centros educativos, dos centros temporários de acolhimento e, sobretudo, dos reclusos em Portugal, falta de acesso à saúde, falta de regulamentação de apoio social e económico, falta de medidas de reinserção social, de formação profissional. Sobre tudo isto, precisamos de um olhar mais atento. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes. O relatório de atividades da Sra. Provedora de Justiça, a quem desde já agradecemos, acaba por fazer-nos um retrato do país. E este é um retrato que nos traz não só a vulnerabilidade profunda a que algumas pessoas estão sujeitas, desde logo as pessoas em situação de sem-abrigo, cujo número aumentou em 78% em 4 anos, mais números também de pedidos de habitação social e subsídios ao arrendamento, queixas de idosos sem rede de suporte social ou de famílias monoparentais que não têm condições para suportar os valores de renda que se praticam. Estas são pessoas que recorreram à Provedoria de Justiça porque não conseguem qualquer tipo de resposta, seja por parte do Governo, seja por parte dos municípios. E aquilo que nós chegamos à conclusão é que, pelos vistos, quem tem competências para lidar com esta matéria parece viver bem com isso. Também a demora ou as falhas em processos de pensões, prestações sociais atribuídos pela Segurança Social continua a ser um tema de enorme preocupação sinalado no relatório, e não apenas no ano passado, mas reiteradamente, porque temos pessoas que esperam muitas das vezes, por vezes 2 anos, pelas prestações devidas. Isto também aliado às queixas por falta de médicos de família, insuficiência da rede pública na educação pré-escolar, insuficiência na capacidade de sinalização e encaminhamento nas vítimas de violência doméstica e proteção nas situações também de vulnerabilidade e emergência social, o que num país com cifras negras naquilo que diz respeito à violência contra mulheres e, em particular, uma violência de género que tem um rosto feminino, é absolutamente inaceitável e é o retrato do nosso país. Só mesmo para terminar, lamentamos que a questão do bem-estar animal tenha ficado fora neste relatório ao contrário de anos anteriores, porque este flagelo, quer dos maus-tratos, quer do agravamento do custo de vida das famílias, não teve fim à vista, muito pelo contrário, também se agravou.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto.
Senhora Presidente de algumas bancadas, Senhora Ministra, Senhor Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Começamos por saudar a elaboração deste relatório que é testemunho de todo o trabalho anual feito pela Provedoria de Justiça em defesa dos interesses e direitos dos cidadãos. A intervenção deste órgão de Estado abrange 13 setores. Vou centrar-me na Justiça e na Segurança Interna. Em relação a isso, a Senhora Provedora referiu-se a dois temas que nos preocupam particularmente. A extinção do CEF e a situação em matéria de estabelecimentos prisionais e educativos. Falar do CEF é falar da sua extinção, e a Senhora Provedora teve o cuidado de publicar um relatório exclusivamente dedicado a esta matéria, no qual chama a atenção para a situação atual de um CEF em fim de linha e a enfrentar um período particularmente difícil de transição para a AIMA. O relatório alerta para os sérios constrangimentos sentidos no funcionamento do CEF, quer no atendimento ou decisão de requerimentos, quer no contacto com os interessados. A que acresce a situação constatada pela Senhora Provedora por ocasião de uma visita realizada ao Centro de Contacto do CEF em janeiro de 2023, onde lhe foi comunicado que estavam apenas a efetuar-se agendamentos até março, com fundamento na extinção do CEF. Naquela data, perspectivava-se a extinção do CEF para o fim de março. E agora? Será que os agendamentos não passaram do início, de março, até para o início do mês de outubro, uma vez que supostamente é no fim deste mês que se concretiza a extinção? Ninguém sabe. A Senhora Provedora de Justiça formulou um conjunto de recomendações importantes para serem aplicadas, provavelmente, pela AIMA. A nossa dúvida equivale à da Senhora Provedora. É saber se a AIMA está dotada dos meios humanos adequados a estas novas tarefas. Esta dúvida prevalece. Todos os dias percebemos que o CEF tem sido fundamental para evitar as redes de tráfico humano, para evitar que terroristas entrem no país, e ainda recentemente soubemos que em 2015 pediu a expulsão do terrorista que estava ilegal em Portugal, mas que um tribunal evitou e fez com que desaparecesse Europa fora e tenha cometido um atentado terrorista. Este é um dos perigos da extinção do CEF. Que o Governo, com a política de portas abertas, do termos de receber todos de braços abertos, tenha perdido o controle a quem chega ao nosso país. Quem é, de onde vem, o que vem fazer. Para o Governo Socialista, todos são iguais. Ilegais ou não, com contrato de trabalho ou para viver na rua, venham com boas ou más intenções. O importante é que venham. É este extremismo do Partido Socialista que condenamos. Foram os maus vícios de um acordo com a extrema-esquerda, que deixou a mesma extrema-esquerda implantada dentro do Partido Socialista e com rostos aqui neste Parlamento e também nos debates das televisões. A extinção do CEF é o maior erro político deste Governo e põe em causa a segurança do nosso país. Se algum dia houver um atentado terrorista em Portugal, vergonha, vergonha de todos nós, e os culpados são claros e estão à vista de todos. Em relação à extinção do CEF, escreveu a Senhora Provedora no relatório, e cito: "Não se pode deixar de registar o facto de uma reforma tão profunda e de tão amplo alcance não ter sido precedida de um debate público alargado. Com efeito, a decisão foi anunciada sem serem conhecidos estudos ou relatórios a demonstrar a mais-valia da repartição das funções de controlo, das fronteiras e de investigação criminal pela GNR, PSP e PJ. Não poderíamos estar mais de acordo." Senhoras e senhores deputados, quanto ao relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção e à situação dos estabelecimentos prisionais e educativos, a taxa média de ocupação dos estabelecimentos prisionais ultrapassa os 100%. Ouviram bem? Ultrapassa os 100%. A grande maioria estão em situação de sobrelotação. A Senhora Ministra da Justiça falha. É de uma inércia total. Promessas atrás de promessas. Fazer acontecer atrás de fazer acontecer. Mas o que acontece é nada. A justiça em Portugal não funciona. Está à vista de todos. A justiça não funciona. O relatório, os alertas da Senhora Provedora são claros. Aliás, este relatório é o reflexo do total falhanço das políticas socialistas. Disse.
Para intervir pelo grupo parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Anastácio.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Primeiro de tudo, assinalar que este relatório é uma peça-chave para o aprofundamento da relação entre cidadão e administração. Uma administração que tem o foco no cidadão e naquelas que são as suas preocupações e anseios, tem muita atenção àquelas que são as queixas que os cidadãos formulam sobre o funcionamento desta administração. E por isso, este relatório é sempre um ponto de partida para o olhar dos diferentes governos, porque isto significa colocar as pessoas no centro da administração. E a segunda mensagem que quero deixar neste debate é que, por ter estas características, este relatório nos merece a maior atenção, o maior respeito e a maior consideração para o nosso trabalho. Porque é assim que tratamos todos os documentos de um órgão que tem por missão defender os direitos fundamentais dos cidadãos, sobretudo quando se sentem prejudicados por atos injustos ou ilegais da administração ou de poderes públicos. E por isso, a primeira mensagem que queria deixar também aqui à oposição é que percebemos algo que é para medir a relação da administração e do cidadão, que se atire para fazer uma responsabilização de um governo. Mas um dado que foi omitido neste debate, e eu percebo porquê, é que mais de metade das queixas que são reportadas à Provedora de Justiça, verifica-se que 53% são arquivadas por reposição da situação da legalidade. E este é o dado que todas as oposições preocupadas com os direitos do cidadão não conseguem constatar neste debate. Preferem agigantar fantasmas, preferem agigantar o falhanço, mas não reconhecem que mais de metade daquelas que são as queixas que foram feitas foram resolvidas por ter sido reposta a legalidade. E por isso, primeiro, também destacar que este relatório corresponde a uma nova organização da Provedoria, orgânica da Provedoria da Justiça, e todos nós nos lembramos das múltiplas audições que aqui passámos a respeito deste relatório, sempre que era constatada a falta de meios e a dificuldade em cumprir com duas exigências. Por um lado, o dever especial de acolhimento do Provedor de Justiça, que é uma imposição constitucional, e por outro, a necessidade de garantir uma resposta adequada em tempo oportuno. E nós vimos que esta alteração vai ao encontro destes objetivos e queremos registar esta dimensão que nos parece muito, muito relevante. Depois dizer ainda sobre o relatório propriamente dito, também, não tenho tempo de me referir a todas as matérias, vemos que existem problemas transversais e que são, nomeadamente, a morosidade, a falta de articulação entre os serviços públicos e a má comunicação com o cidadão. E nós vemos aqui um reparo, também sabendo que a provedora tem um poder de iniciativa próprio, poderia também a informação estatística refletir esta dimensão. E depois algo que também não foi aqui dito nem referido, é que o número de queixas e exposições que são dirigidas à provedora de justiça cai para níveis pré-pandemia, anteriores ao Covid-19, abaixo do registado em 2021 e 2020. Outro dado que é seletivamente escondido por todas as oposições neste debate, neste relatório. Depois dizer ainda também que sobre esta dimensão da morosidade e da interoperabilidade e da articulação entre os serviços públicos, que o Partido Socialista sempre teve um desígnio, e esse desígnio traduz-se na interoperabilidade da administração, e que vemos que essa, aliás, vemos neste país, sempre que vemos a história das medidas de modernização administrativa neste país, vemos que desde 99, em que são implementadas pelas mãos do governo do socialista, chamado António Guterres, vemos que só numa vez, em 2014, a oposição foi capaz de contribuir para o desígnio da modernização administrativa deste país. Uma vez, todas as vezes, foi o Partido Socialista, e foi o Partido Socialista que avançou neste domínio. E sem surpresa, é também por fazer jus a esta história do passado e projetá-la para o futuro, que vemos só no PRR e nesta dimensão, para a transformação digital da administração pública e para maior interoperabilidade, temos cerca de 578 milhões previstos para esta área. E por isso, isto é honrar o passado ao mesmo tempo que se projeta o futuro. Dizer também que nos suscita a maior preocupação, nomeadamente naquilo que é referido no relatório do mecanismo de prevenção, aspecto que já foi sublinhado pelo PSD, que são as 4 condenações do Estado português no Tribunal dos Direitos do Homem a respeito do sistema prisional, nomeadamente às deficientes condições de dignidade aos seus reclusos. Este é motivo de grande preocupação para nós e importa mesmo que sejam adressadas. Dizer ainda que também vimos a extrema-direita, sem surpresas também neste debate, a levantar o papão e uma grande insegurança sobre aquilo que é a extinção do CEF,